Ah, isso a gente já tem em mente aí, nós temos conversando seriamente aí num campeonato de interbairro, a gente já tem aí no papel, e outras ações que a gente tem aí, principalmente na regularização fundiária, que a gente está carente.
É um dos grandes problemas
tá
também.
Está carente, né? Demais, Caxias do Sul, porque a gente acreditava que o governo ia dar um incentivo maior na regularização fundiária e infelizmente parou tudo, principalmente aqueles bairros que já estavam praticamente regularizados e infelizmente parou. Então isso é uma das coisas que a gente quer trabalhar seriamente em cima disso. Temos bairros aí com problema seríssimo nessas questões.
Uhum. Chegou a conversar com a administração em relação a esse assunto?
Já conversei com a administração, já conversei com o Ministério Público, e o Ministério Público diz que está tudo meio...
Ainda tudo embolado,
tudo,
né?
Tudo embolado, não tem muita coisa o que fazer. Então, para nós é ruim isso, porque Caxias do Sul precisa, e muito, dessa regularização fundiária. Muitas pessoas hoje querendo reconstruir suas casas e não conseguem. Por quê? Por causa da regularização fundiária.
E
não
muitos
tem...
bairros precisando muitos de bairros. Reformas nas estradas, nas que tem ruas, nas ruas. É. E aí, a prefeitura também não pode agir, porque seria irregular. É. Agir irregular, esta gestão já disse que não faz nada. Então...
Pois é, mas aí eu condeno a prefeitura. Condeno mesmo, por quê? Porque quando estava surgindo aquele loteamento irregular, quem que teria que ter ido lá barrado. E barrado? É o poder público.
Sim.
Não é eu que tenho que chegar lá, não. Vocês não podem construir aqui. O poder público, não. Se vocês querem construir aqui, tem que ser dessa forma, assim, comprar área ou fazer uma área que a prefeitura doasse. Então era isso que tinha que ser feito. Mas não. O que o poder público fez? Tapou os olhos e deixou correr.
E não são poucos bairros de Caxias do Sul, né, Valdir? A gente está falando de uma parcela muito grande de Caxias, que os bairros estão ali na clandestinidade, digamos
assim.
Nós
estamos com mais ou menos 50% da cidade.
E outra questão é descontinuidade do secretário. Agora mudou o secretário de habitação, parece que vai mudar, né?
Já mudou.
Então aí tu começa...
Eles já anunciaram?
E o Fiuza já está na Câmara.
Ah, tá.
Então aí tu também tem esse problema. Aí tu começa a fazer o dia, porque primeiro era eles ter domínio da situação, que é natural. Isso tu dá um primeiro ano, né? Um ano de governo para ter todo. Aí tu começa a dialogar para ver as prioridades. Aí o governo tem as próprias prioridades dele, tem as limitações. Aí quando tu começa a dialogar, muda. É que nem aconteceu na saúde, toda hora.
Bom, oficialmente ainda não chegou a informação, porque por enquanto ainda é o Pavan, isso aqui, inclusive. Semana retrasada a gente fez um balanço com ele. Ainda oficial o nome não nos foi...
Não passaram.
Novo, ainda, mas tudo pode acontecer. Estamos no início de um ano, enfim, troca de nomes. Mas o que importa, independente de nomes aqui, gente, e o Valdir falou bem, e até porque não é dessa gestão nem da passada,
não,
é de muitas gestões atrás, né, Valdir? Para se chegar num patamar de tantos bairros hoje.
O boom do problema que deu, o grande boom do problema da habitacional que deu em Caxias foi em 1982, na administração Mansueto ainda. Uhum. Ali então, é que começou a aparecer o loteamento.
E Caxias cresce muito rápido, porque vem muita gente de fora também, porque nós temos um mercado de trabalho muito vasto aqui, né?
É verdade.
Então, há de se coordenar tudo isso. E claro que agora não vai ser da noite para o dia que vai se resolver.
E os bairros, eles surgiram muitos bairros regulares, justamente pela malandragem. O malandro via dentro da prefeitura, lá tinha alguém que liberava os mapas. Ó, aqui tem essa aqui, área verde, essa aqui é uma área assim, outra assim. E daí o malandro aqui fora, com esses mapas aí, fazia o serviço.
Com certeza. Que
o que faziam? Lá, ocupavam 3-4 meses, vendiam os terrenos para pessoas que estavam pagando aluguel, pessoas que não tinham aquela informação, e depois ficavam ferrando. Muita gente, quando me procurava para esse tipo de situação, eu já alertava. Ó, infelizmente, ocupação 99% não fica acima da área. O pessoal tira tudo. Então, se tu pagar, tu vai jogar teu dinheiro fora.
E hoje muitas pessoas estão pagando por coisas que foram feitas no passado.
Então, fica difícil.
O município também perde com a arrecadação, esse processo, né?
O ouvinte Paulo, do bairro Vinhedos, manda pelo Whats. Olá, Rosângela, bom dia. Muito obrigada por dar oportunidade à nossa UAB para divulgar os trabalhos. Parabéns aos debatedores e ao Valdir, Adelar e Paulo. Um feliz ano novo a todos. Obrigada, viu, Paulo, do bairro Vinhedos. Também Paulinho, através do Whats.
Paulinho é que participa do Mob Caxias.
E ele é muito atuante. Ele é um dos ouvintes aqui participativos, tanto para elogiar
quanto para criticar. Envolve o conselho da criança e do adolescente, isso mesmo. Envolve muito, é muito...
Bom dia, feliz ano novo ao presidente. Realmente 2018 foi bem complicado. Se espera que teremos um ano melhor com mais diálogos. Valdino, da MOB do Panassolo. Então vocês percebem que há uma união, ao mesmo tempo há também essa divergência de caminhos, né? Porque, Adelar, o Valdir falou num projeto aí de esporte grandioso aí para esse primeiro semestre, né? Tem que unir essas pessoas para sair.
Inclusive nós temos, eu tenho muita procura, o pessoal dos bairros que participava dos interbairros, nós tinha série ouro, série prata, veterano, categorias de base, todas me ligam, não vamos ter mais campeonato, acabou. Gente, infelizmente pelos projetos que nós tinha, nós não temos como fazer, mas estamos em busca de alguns apoiadores, né?
E nós temos uma ferramenta que é da cidade, que é o municipal, né?
Exatamente. Então, a gente conta aí, o Valdir já está atrás, que ele é o cabeça, ele que comanda, eu só administro, faço minha parte dentro das canchas, essas coisas assim, né? Então, ele já tem aí umas propostas de uns apoiadores para nós fazer, porque é um campeonato que, para nós fazer um campeonato agora, não tem como fazer 3, 4 categorias, vamos ter que fazer um só.
Sim.
Porque nós temos pouco espaço. Se nós começar um campeonato em março, nós somos obrigados a terminar, com 60 dias terminar. Porque não podemos entrar num campeonato já e junto com uma eleição.
Claro.
Aí complica para quem vai concorrer e vai ficar aquela situação bem complicada, né?
Um dos pontos falados aqui, de cada 5 presidentes de AMOB, 2 falavam a mesma coisa, que é algo muito importante, não só em Caxias do Sul, mas no Brasil todo, e que a UAB com certeza deve ter conhecimento de um dos grandes problemas de Caxias do Sul, é o lixo jogado em terrenos baldios. Caxias do Sul tem ruas, e eu dou exemplo da minha rua. Eu moro no bairro Pio X, a minha rua é calceamento, não é asfalto. Na minha época de criança era chão batido, onde era a água tinha uma escoação melhor. Agora, hoje, em função de todo um trabalho, aliás, no meu bairro tem a obra, segundo o ex-secretário de obras e hoje vereador Adiló de Domênico, ali no bairro Pio X, que atravessa ali e segue em direção ali a Coab, é uma das obras mais caras de Caxias do Sul, porque é uma tubulação enorme, inclusive o Camilo, que é presidente do bairro há 399 anos, lá no Pio X, já fez várias matérias falando sobre essa obra, que realmente é muito cara. Só que não é só obra, né, gente? É o lixo no valo, é o descuido do bairro, é a pessoa realmente achar que o bairro, quem tem que custear e limpar, é o prefeito. E não é assim que funciona. A UAB tem tido ações junto às associações para tentar minimizar esse problema, gente.
Eu tenho uma posição para colocar assim, a respeito do lixo. Eu já fraguei várias vezes, fiz foto de carros indo levar lixo e jogar nas margens da represa da Maestra.
Sim.
Tá lá, para quem quiser
que é
ver.
Algo que vai fazer muita falta se um dia acabar isso.
Aquilo, né? Lá tá virando, daí eles vão lá e jogam lixo, passa as pessoas que vão lá pro lado da represa fazer pescaria, coisa lá, tá com fogo naqueles lixos lá, é aquelas fogueiras.
E aí as pessoas dizem, mas a prefeitura tem que fiscalizar, mas gente, fiscalizar algo que pra mim não cabe na minha cabeça, eu acho que vou ter que pegar algo e abrir porque não entra na minha cabeça, fiscalizar algo que o ser humano faz contra ele próprio. Dá para alguém explicar isso?
Nessa relação, por exemplo, do... Claro, é uma questão da educação, né? Primeiro, não tem nem o que fugir disso. Mas a questão, por exemplo, de terreno baldio, pontual, terreno baldio. Para mim, o proprietário é o responsável.
Sim.
Ele tem que... Se tiver que... Eu não sei se a legislação... Agora tem que dar uma olhada ainda, mas se a legislação é clara, se tiver...
Sim, existe essa cláusula ainda.
Tem que passar
e mesmo que não tenha um dono,
vai ser multado,
né?
Porque não tem...
Mas tem cabimento.
Área pública, sim. Área pública, daí é uma...
Aí a prefeitura...
Ela é a responsabilidade.
Mas só que a comunidade, ela vê um espaço vazio. Eu acho que eu vou pôr aqui o lixo. Joga lá.
As pessoas andam, às vezes, tu pegar na Rota do Sol, que outro dia até foi feita a matéria também pela demora que os caminhões iam. As pessoas não conseguem fazer dentro da sua casa uma certa reserva, porque... Então, é uma questão educacional. Aí tu tem qual é os caminhos? Na escola... Que aí é uma questão
que, é feito que tem que ser feito. Um trabalho extremamente forte, mas também,
E para o adulto, mas só que para o adulto, para muitos, só o bolso é que... que faz ele ter a educação. Esse é um processo. E a gente chama, às vezes convida, vem, nós fizemos parte dos conselhos, também. Nós fizemos parte dos conselhos municipais, que é do meio ambiente e tal, para fazer esse debate. Então tem que ter. Mas o grande nosso ainda, nós vamos voltar de novo ao mesmo problema, é um envolvimento total da sociedade. Hoje ela está dividida. Nós temos movimentos sociais e entidades num campo e o órgão público, infelizmente, mas é um problema. Uhum. A gente não quer bater nesse assunto, mas ele é. E o órgão público no outro. Então, esse diálogo tem que ter aproximação.
Tem que
chegar para ter.
Por exemplo, eu passei agora, vindo de Porto Alegre, passei agora ali na Cristóforo Randon, que é um.
Ah, é um problema gravíssimo.
É um problema. Mas eu vou te dizer.
Problema social, inclusive.
É um problema social. Padre Renato está envolvido, a Codeca está envolvida, a administração pública está envolvida, a UAB está envolvida, a MOB de lá está envolvida, os próprios papeleiros estão envolvidos. Só que até agora, nada de concreto. E eu vou dizer, aquela rua não foi barata a reforma. Não, a gente sabe, a gente como veículo de comunicação acompanhou aqui a inauguração, aquela revitalização que houve ali atrás. Eu lembro, Valdir, quando eu era criança, eu vinha do Pio X, eu passava por ali era chão batido, que eu ia fazer datilografia no Senac. Então, assim, foi uma mudança muito positiva para os moradores, entendeu? Eles até cuidam.
Para a cidade.
E a gente vê ali, tu vê canteirinhos de flor, que algumas pessoas ali, moradores, cuidam. Só que, ao mesmo tempo, como é que tu vai lidar com um problema social tão grande, que é o desemprego?
Chega
ali, tu não vê pessoas descansando em cima de um fardo de lixo. As pessoas estão trabalhando ali. Elas querem sobreviver. Aí estão invadindo a rua. Ok, estão. É errado? Com certeza que é. Mas nesse tempo todo ninguém conseguiu dar um jeito.
Havia uns anos, dois anos atrás, todo um debate que tinha, lembra das reciclagens?
Sim.
Os catadores legais. Isso não, eu não, sumiu. Sumiu esse debate, nós não conseguimos mais acompanhar, a gente não consegue, porque tinha as associações que eram legalizadas, aquelas 9, 10, 12, 11, sei lá. Aí tinha os catador legal, que era um meio termo, mas que estava tendo acompanhamento. Nós não sabemos se tem mais esse acompanhamento, isso.
Tem acompanhamento de entidades
particulares,
digamos assim, entidades diferentes. Tem o Padre Renato, que é um cara que levantou uma bandeira muito grande com aqueles papeleiros, porque eles estão na informalidade, mas eles estão ali trabalhando,
Isso que eu digo, é problema social, mas é isso que eu digo, essa conexão a gente não verifica mais.
A FAS está envolvida, a Codeca está envolvida, a Secretaria de Urbanismo está envolvido. Eu já fiz vários programas abordando isso. E aí eu pergunto, nada de concreto no final de mais um ano, né?
Uma é frustrante. Uma coisa é certa. A gente acompanha, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa questão do lixo. É uma questão, sim, muito preocupante. Porque nós, capazes de nós não ver esse problema. Mas os nossos filhos, nossos netos, vai ser um problema seríssimo. A água, porque está sendo poluído tudo, e tudo que é canto. Então a gente não vê, assim, uma luz no fundo do túnel para essa questão. E os governos parece que não estão, assim, muito interessados nessa questão do lixo. Estão poluindo a terra, estão poluindo a água, tudo. Então se não tiver os governos não tiver voltado para essa situação, que é, para mim, é gravíssima, nós vamos ter problema muito sério e não vai demorar muito. A água, porque nós não vamos mais ter água para beber, vai estar contaminada toda, e aí? Nós vamos tomar água da onde? Então fica muito difícil. Então, se os governos não começar a se preocupar seríssimo com essa questão, vai ter problema e grave.
É verdade. Gente, faltam 5 minutos para terminar o programa. Eu queria saber de cada um, 1 minutinho e meio para cada um, para saber sobre perspectivas agora para este ano que está iniciando, incentivos, fazer aquele chamamento importante para a nossa comunidade, porque a gente sabe que uma pessoa não faz nada em lugar nenhum, pode ter a fortuna que tiver, não vai fazer nada. Precisa da união das pessoas. Então, nesse início de ano, mais uma vez, já fica o nosso agradecimento aqui, como sempre, a parceria da emissora com todas as ações da UAB em Caxias do Sul, e sempre acreditando no melhor para a cidade, né? Apesar de ser uma entidade que trabalha com o voluntariado, que a gente sabe que todo mundo tenta fazer o melhor possível, né? Mas, infelizmente, também às vezes não se consegue, se sai muito frustrado de certos projetos. Mas temos que seguir em frente. Valdir.
Eu, antes de fazer a perspectiva, quero só lembrar aqui que se ano passado a gente teve aí três perdas importantíssimas para o movimento comunitário, que a gente chorou e fez agradecimentos. Uhum. Nós tivemos a perda do seu Pizete, então, tivemos a perda também do Cabeleira, que também muitas vezes abriu as portas para o movimento comunitário e era um grande parceirão. E o outro também, o Paulo Cancian, que também era outro parceiro, sempre estava ao lado do movimento comunitário. E esse ano a gente quer também pedir a compreensão e a união também de todas as associações dos nossos bairros aí, para a gente fazer um trabalho diferenciado, porque o movimento comunitário, não só Caxias do Sul, mas em todo o Brasil, precisa de fazer esse movimento diferenciado. Nós temos que começar a caminhar com as nossas próprias pernas, não depender de governo. Verdade. Nós ficamos muito parados, por isso que a gente recebeu esse choque, e esse choque fez com que a gente começasse a pensar diferente, a buscar valores para a gente tocar as associações de moradores, para a gente tocar a união das associações de bairro. A gente sabe que os centros comunitários ajudam e muito nas associações que têm centro comunitário. Então, eles conseguem se locomover mais fácil. Mas quem não tem, fica muito difícil. E que nem no caso da UAB, a UAB é um problema mais sério, porque é a entidade mãe, a entidade maior. Então, fica mais complicado da gente fazer uma ação assim que dê para... vamos fazer um almoço. Mas é uma ação muito, muito melindrosa. Uhum. Então nós temos que pensar num envolvimento maior, algo maior para a gente tocar essa entidade e todas as associações que existem em Caxias.
Em torno do quê? De 270,
260? 237 associações filiadas à entidade UAB.
Já foi... agendado algum encontro agora para esse início de ano, Valdir?
O primeiro encontro é agora, primeiro sábado de fevereiro.
Primeiro sábado de fevereiro. Isso. Presidentes estamos... amados e queridos das AMOB de Caxias do Sul, por favor, não se furtam a esses encontros. Vão trocar ideias, vão reciclar os seus projetos. Ninguém melhor do que vocês que estão todos os dias ali, né? Presidente de bairro tem que resolver até problema de marido e mulher em determinados bairros. Então, gente, vamos unir forças. Fevereiro agora tem um encontro. Vão ver o que espera, pelo menos esse primeiro semestre, que é dessa gestão. Vão trocar ideias, não percam essa oportunidade. Adelar.
Nós temos agora, vamos trabalhar em cima aí nesses últimos meses aí para ver se conseguimos realizar pelo menos um campeonato bem organizado, certo. Né? Que a gente sempre fez, sempre com boa organização, nunca tivemos problema. Uhum. E vamos contar com o apoio da comunidade, nossos presidentes, para nós fazer uns belos futebol aí que o pessoal merece, né?
Com certeza. Obrigada. Paulo Sausen.
Não, a perspectiva para nós é de muita luta. Então a gente convida que todos os presidentes, os militantes social, que largue um pouquinho, porque militante de rede social é uma coisa, militante social do movimento é outra coisa. Tu pode fazer as duas, mas a presença, o corpo vivo lá junto, ele é muito mais importante, porque é muito fácil na rede social tu transmitir alguma informação. Uhum. Mas tu tá presente, participar e organizar, ajudar na organização da comunidade e continuar fazendo isso, porque a UAB tem 50 e poucos anos de história, quer dizer, não é um governo, outro governo, que os governos passam, a UAB, o movimento comunitário fica, continua, então as pessoas têm que ter essa consciência, que elas continuam, a história continua e só a organização social faz as mudanças.
Com certeza. Eu sou uma...
E obrigado pela oportunidade novamente.
Desculpa, imagina, é nossa obrigação. Aliás, eu sou uma entusiasta de movimentos comunitários, né? Eu acho que qualquer bairro que tem transformação quando tu vai lá ver no projeto, tem a mão da associação de bairro, né? Vários bairros se transformaram em Caxias do Sul e a gente, como que pode? Com força de vontade e união das pessoas.
Em outro momento, nós podemos contar em alguns bairros. É interessante contar, por exemplo, a história do Serrano, né, Valdir? O Valdir contou a história, mas tem bairros que é interessante contar a história para
ver. Daqui uns dias a gente volta a falar um pouquinho bacana, também das ações, associações aqui.
Como mudou?
Valdir, tu queria falar mais alguma coisa?
Não, só dizer que muitos bairros aí que a gente viu nascer, é igual um bebê. Ele nasceu... Mas logo que ele nasceu, já tivemos que fazer a associação de moradores. Porque sem uma associação de moradores dentro de um bairro, infelizmente não se organiza.
É verdade.
E a gente sabe disso porque a partir do momento que tu não tem uma associação de moradores, o pessoal não sabe como se atua dentro de um bairro. Então, é bem importante a associação de moradores em todos os bairros de Caxias.
O Rota Nova é um exemplo, foi criado recente e já
está... eu inclusive, o meu bairro também, quando em 2011 eu procurei o Valdir me respondeu, se não tiver uma associação, nós não conseguimos fazer nada. Em 3 anos, conseguimos calçamento.
Que maravilha. Meio-dia e um minuto, vem aí o No Ponto, servindo a notícia, passando a limpo as notícias da manhã desta segunda-feira, manhã em que o presidente Bolsonaro deu a posse a presidentes de importantes entidades no Brasil, como o BNDES, Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil. A gente traz os detalhes no Ponto. Obrigada, Valdir, ao Adelar e ao Paulo, hoje conversando sobre a UAB em Caxias do Sul. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.